deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião e queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão Executiva do CTTs, bem como a equipa que o acompanha, esta paciência, mas hoje os nossos trabalhos parlamentares têm sempre alguma previsibilidade com alguns debates que podemos acrescentar à nossa agenda. Foi o que aconteceu hoje e, portanto, tivemos que adiar um pouco o início dos nossos trabalhos. Temos connosco o Sr. Professor João Bento, Presidente Executivo, o Sr. António Pedro Silva, Administrador, o Dr. João Cabo Santana, Diretor, e o Dr. Miguel Salema Garção, também Diretor. O assunto é a petição 611, que é sobre desenvolvimento das diligências necessárias ao imprescindível e urgente processo de participação qualificada do Estado Português no capital do CTTs. A petição foi aceita, há um deputado relator, que é o deputado Fernando Jus. O Sr. Presidente do CTTs fará uma intervenção inicial, já combinei tempos. Depois teremos perguntas individuais de cada grupo parlamentar de 7 minutos e resposta nos 7 minutos. Lembro que é uma petição e, portanto, o âmbito é, no fundo, discutir aquilo que a petição preconiza, mas obviamente não quero cortar, mas os seus deputados sabem que nós estamos perante uma audição normal sobre política do Serviço Postal Universal, nem sobre a gestão do CTTs, mas obviamente julgo que faremos todos aqui o necessário para que também a petição seja valorizada, que o debate seja valorizado e que não saiam daqui nenhumas dúvidas, ou seja, tentamos esclarecer o máximo possível. Mas é nesse enquadramento. Portanto, dando as boas-vindas ao Sr. Presidente e à equipa que o acompanha, dou-lhe imediatamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sinto a necessidade de fazer uma intervenção inicial, mas dada a oportunidade, não deixei de fazer. Tenho o meu gosto em estar aqui, como julgo que é sabido de todos, acabei de chegar, e achei muito estimulante o convite que recebi, uns dias mesmo acabado de chegar, para aqui vir este propósito, viria com gosto, como tenho vindo várias vezes, fosse qual fosse o pretexto. Em todo o caso, dado este enquadramento, eu diria que tenho um conjunto de preocupações às quais, enfim, gostaria de imprimir o meu cunho pessoal ao assumir esta responsabilidade, e sendo que uma delas, listando aqui por uma ordem que não deve ser entendida hierarquicamente, é aumentar a proximidade às populações. Nós achamos que temos que estar onde devemos estar e penso ter algumas novidades em relação a este aspecto, que terei o maior gosto em partilhar ainda hoje. Melhorar a qualidade do Serviço Postal Universal, no entendimento que faço, enfim, que penso partilhado por todos, de que a qualidade do Serviço Postal Universal é o elemento mais importante de sustentabilidade do próprio serviço, e portanto juntarei a esta preocupação uma preocupação de sustentabilidade do Serviço Postal Universal enquanto viabilizador da empresa e dos postos de trabalho. Nós sentimos, e eu sinto a responsabilidade de sermos, como é sabido, enfim, se descontarmos a Randstad, porque emprega para terceiros, somos o terceiro maior empregador do país, e portanto a nossa visão do futuro da empresa e da sua sustentabilidade está muito relacionada com a proteção do emprego. E, portanto, enfim, eu tenho na minha vida um passado, enfim, grande de compromisso com o serviço público. Fui funcionário público mais anos do que aqueles em que ainda não o fui, e trabalhei também numa concessionária durante muitos anos, e, portanto, sei o que isso é e levo muito a sério o tema do compromisso com a questão do serviço público. E, talvez, como quinto pilar prioritário, algo que também devemos partilhar sem pudor. Nós precisamos de reinventar, como todos os outros operadores postais, o nosso negócio, e portanto uma preocupação também de diversificação, na medida em que é seguro que os operadores postais do futuro não serão certamente os mesmos e não terão as mesmas características que os do passado, usando uma linguagem bastante simples que eu tenho repetido nestes meus primeiros dias na empresa. O negócio postal está a decair. Eu sou daqueles que acredita que não vai desaparecer, mas vai estabilizar em patamares muito mais baixos. E nós temos, enfim, teoricamente, um espectro de possibilidades cujos dois extremos são: ou encontramos mais negócio para as pessoas que temos, ou teremos que ter menos pessoas para o negócio que teremos. E obviamente que a minha preferência e o meu compromisso e a minha energia será dedicada a garantir que é na primeira das opções e, portanto, encostado desse lado do espectro. Sendo que a petição tem uma ênfase específica no tema da presença do Estado, e não sendo, obviamente, muito importante conhecer as minhas opiniões pessoais sobre essa questão, diria que na condição em que aqui estou, que é gestor desta empresa, tenho o meu gosto em partilhar que me é totalmente indiferente a estrutura de capital que está presente na empresa e, portanto, considero que isso não é um preconceito. Tenho, quanto a isso, grande tranquilidade e enfim, é ao Parlamento e ao Governo que cabe tomar essas decisões e nós cá estaremos para executar da melhor maneira aquilo que for, o que forem essas decisões. De modo que, repito e reafirmo o gosto em aqui estar e estou inteiramente à vossa disposição.
Muito obrigado. Passamos então ao deputado relator, Partido Socialista, deputado Fernando Justo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava também por cumprimentar o Sr. Professor João Bento, Presidente Executivo do CTTS, e toda a restante equipa que eu acompanho, o Sr. António Pedro Silva, o Sr. João Cabó Santana e o Dr. João Miguel Salamena Garção. Obrigado pelos contributos que nos possam deixar aqui hoje para esclarecimento o mais cabal quanto possível deste problema que hoje temos chamado CTTS, temos o problema do nosso ponto de vista. Eu trouxe aqui algumas perguntas já preparadas para lhes fazer, com a consciência que as pessoas estão acabadas de chegar à empresa e não têm nenhuma responsabilidade ou pouca terão acerca dos problemas que vamos colocar em cima da mesa. Posso até deixar este papel para depois, se quiserem responder por escrito a seguir, que eu selecionei sete ou oito perguntas de um conjunto mais vasto delas, portanto, elas estão cá todas. Posso ter muito gosto em deixar o documento para depois, se quiserem fazer chegar à comissão, resposta elas todas, falam. E, portanto, eu comecei por começar, e já começo por fazer a primeira pergunta, que é esta. Qual é o atual conselho, qual o número atual de conselhos sem estação de correios? Qual o número atual de conselhos sem estação de correios? E qual a evolução prevista deste número para 2019 e 20? E qual a previsão ainda de encerramento de estações entre este ano e o próximo ano? Esta era a primeira pergunta. Depois, no final, pronto. A segunda pergunta seria quais os benefícios económicos discriminados por poupanças em concursos de pessoal, de ocupação de espaços e despesas de funcionamento e quais os prejuízos discriminados por quebras de receita e perdas reputacionais resultantes do encerramento de 31 estações localizadas em sedes de concelho em 2018 face ao posto de correios alternativos abertos. Ainda, qual o número de centros de distribuição postal já encerrados ou concentrados em resultado da implementação do Plano de Transformação Operacional aprovado pelo Conselho de Administração do CTTS em 2017. Dos 11 indicadores de qualidade de serviço fixados no âmbito das obrigações de serviço postal, os CTTS falharam o objetivo para 6 deles em 2016, para 5 deles em 2017 e para 4 em 2018. Nestes anos, os CTTs violaram pela primeira vez o objetivo de qualidade imposto pela diretiva postal. Não há memória, em quase 3 décadas, da avaliação da qualidade do serviço dos CTTs, de tantos indicadores violados do padrão, nem de uma situação tão prolongada de incumprimento. Que gravidade atribui ao facto e que medidas tomam ou vão tomar a empresa para corrigir a situação? Tenho aqui uma outra pergunta que seria, nos últimos anos, os CTTs retiraram do domínio público, ou seja, no website, seja das estações de correios, onde era atualizada mensalmente toda a informação relativa à qualidade do serviço. Atualmente, apenas publicam essa informação uma vez por ano e com um desfasamento face ao ano transato que pode atingir vários meses. Consideram os CTTs que esta prática é consentânea com os princípios com os princípios e transparência indispensáveis nos serviços de interesse público? Pretendem tomar alguma iniciativa para corrigir a situação? Como esperam os CTTs este ano e no próximo recuperar os perto de 50 milhões de euros de perda de rendimento expectável resultante da queda de tráfego de correspondências, menos 11,3% no primeiro trimestre de 2019, tendo em conta a futura estagnação de preços no serviço postal universal? Como compreender a ausência de rentabilidade do negócio expresso em encomendas que dava bons lucros nos tempos de gestão pública? Qual a evolução da cota de mercado nos CTTs neste negócio em Portugal e em Espanha? Como comentam os CTTs, o processo de canibalização interno, resultante da transferência para o banco CTT de negócios tradicionalmente pertencentes à área de pagamento dos serviços financeiros postais, caso das cobranças de faturas, de transferências de dinheiro, soluções integradas nas portagens, ocorrências no primeiro trimestre de 2019 e a integração de PaySop verificada em 2018. Qual o racional de gestão subjacente à aquisição de 321 créditos, ex-banco de crédito, vendida pelo Estado em 2014 por 36 milhões e comprada agora pelos CTTs pelo triplo de preço, tendo ainda em conta os lucros obtidos nos últimos anos por essa empresa, implicaram rácios de rentabilidade no capital investido pelos CTTs muito inferiores aos padrões internacionais de avaliação de negócio. Confirma-se a realização ou preparação de uma volumosa operação de leaseback que irá indiciar sobre parte substancial do património do CTT, imóveis e parque de equipamentos postais? Houve ou não diligências neste sentido? Confirma-se que o empréstimo no valor de 75 milhões contratado com o BBVA, com o Banco de Vascaia, e Banco Inter Espanha, é a maior operação de endividamento bancário da história do CTT, Correios de Portugal? Confirma-se que um terço deste empréstimo contratado para financiar a atividade operacional da subsidiária Tourline Express, na Espanha, foi utilizado durante o primeiro trimestre de 2019, mas em Portugal? Com que finalidade? Houve outras utilizações deste empréstimo posteriormente a esta? O CTT registra neste momento uma perda de capitalização bolsista de 1,2 mil milhões de euros, face ao pico de cotações em movimento em 2015. Como comenta o Conselho de Administração do CTT esta gigantesca destruição de valor? Quais os 10 acionistas que mais ganharam e quais os 10 os que mais perderam? É verdade que Manuel Champalimau, da SGPS, está a perder cerca de 90 milhões de euros? E, por último, qual o valor total do património imobiliário do CTTs que foi alienado desde a privatização? Mas já se apresentaram estas perguntas, e deixava aqui um conjunto de outras por fazer-se, para não dar mais tempo, e entregava este documento ao Sr. Presidente, para, se quiser, seria muito útil que a Comissão recebesse depois respostas escritas a todas elas no futuro próximo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entregar o serviço. Nós faremos chegar depois um ofício com as restantes perguntas, ou com todas, ao Conselho de Administração. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vou ser capaz de responder a tudo aqui, até porque são muitas e muitas das quais não estou sequer preparado nem em condições de fazer. Tentarei responder já a algumas. E teremos, como já tinha referido, todo o gosto em responder a todas posteriormente por escrito. Mas começando pelos conselhos, eu tinha um número de cabeça que já confirmei, haverá hoje 33 conselhos sem lojas CTT e com o serviço fornecido em impostos, sendo que apenas dois desses já estavam nessa situação quando a empresa foi privatizada. E estou ainda a responder à parte factual e depois vou já dizer o que temos em vista a este propósito. A segunda pergunta, sobre quantas lojas vão fechar, é uma pergunta que eu não preciso de pedir ajuda, porque eu próprio sou protagonista na resposta. Havia ainda um conjunto de lojas para fechar, associadas ao mesmo racional de, no fundo, encerrar lojas cuja viabilidade económica era, digamos, negativa ou inexistente. Enfim, não querendo referir e comentar o passado, diria que quando referi como primeira das minhas prioridades a aproximação do CTT aos clientes, e os nossos clientes, como acontece em algumas outras empresas, são o povo português, e portanto nós temos como clientes todo o povo português e toda a população de Portugal, A ideia não é meramente retórica, é real. E eu considero que nós devemos, considero, e está decidido, e portanto é o primeiro anúncio, digamos, pesado, e é a primeira vez que o faço fora da empresa, mas faço com muita honra por ser nesta casa. Nós interrompemos esse processo de encerramento de lojas e, portanto, o processo de encerramento de lojas, que aliás esteve programado para acontecer no ano passado, terá sido suspenso, pelo que me dizem, e a ideia é não vai haver mais encerramentos de lojas. É, como nós sabemos, temos uma densidade de presença que é bastante superior à que tínhamos no passado, mas esse modelo é um modelo que se interrompeu. Portanto, a resposta objetiva à sua pergunta é zero. Nenhuma outra loja vai ser fechada. Eu tenho que abrir aqui uma exceção, porque estamos neste momento com o embaraço de, nessas lojas, nesse plano que houve de encerramento de lojas, haver um município e uma freguesia que estão muito próximas de Lisboa, que estão muito empenhados em ocupar as instalações que atualmente são ocupadas pela loja do CTT, e portanto, o embaraço que eu peço, enfim, que entendam e que usem com, enfim, com sobriedade, é que neste momento estamos... Eu não queria estragar esta minha iniciativa de interromperem totalmente, inequivocamente, o fecho de lojas, com esta exceção, que poderei ter que abrir por haver um compromisso e, uma, e neste momento, uma tensão, quer dizer, me custa até comentar, que é termos um município e uma freguesia a quererem nos contrariar nesta intenção. Portanto, trata-se de loja de vendas novas, ainda não sei se vamos, desculpe, de venda nova, na Amadora, ainda não sei se vamos conseguir acordar com o município e com a freguesia e não o fazer, mas com essa exceção e que tem esta carga que vos descrevo, não haverá mais nenhum encerramento de lojas. Voltando à pergunta inicial e ao tema que a pergunta encerra, eu também considero, e essa decisão está tomada, que nós temos que inverter esse processo de encerramento de lojas, que são as últimas lojas em concelho, e apesar de, como é sabido, isso ter sido feito ao abrigo da disponibilidade que o contrato de concessão permite, e portanto não houve nenhuma violação do contrato de concessão, entendo que, isto toca numa das perguntas que fez mais a seguir, associada à reputação e à distribuição de valor, entendo que os benefícios económicos são claramente ultrapassados pelos benefícios de outra natureza, por inverter esse processo, e portanto nós não só não fechando mais lojas, também não fechamos mais lojas que sejam últimas lojas em concelho, como vamos iniciar o processo de reabertura de últimas lojas em concelho. É um processo, como poderão imaginar, com toda a carga que tem, que, enfim, que não se pode desenvolver instantaneamente. Eu gostava mais de estar a ter esta declaração e comunicarmos isto ao exterior a propósito do primeiro caso concreto. Infelizmente, enfim, com gosto recebi o convite para aqui estar e o aceitei, mas não contávamos com isso e, portanto, infelizmente não foi possível partilhar já hoje em que caso isso vai acontecer, mas, portanto, nós vamos iniciar um processo de reabertura de lojas, conto que possamos comunicar, divulgar o primeiro ou os dois primeiros casos concretos em que isso vai acontecer, eu diria nas próximas semanas, para não falhar. Portanto, de forma muito clara, quando falem a proximidade às populações e proximidade aos nossos clientes, este é, digamos, o aspecto mais significativo que gostaria de partilhar com a Assembleia a este propósito. No que diz respeito aos prejuízos por receita, de receita e reputacionais, que era a pergunta seguinte, Sr. Deputado, eu não sei quantificar isso, serão certamente significativos, e é justamente esse quadro que nos leva e que me levou a mim ao aceitar esta responsabilidade, a querer partir para a reconquista desse valor reputacional, que há, esperemos também ter depois uma contrapartida económica. A pergunta seguinte, sobre o número de CDPs já encerrados, é uma pergunta que eu também arrisco a não falhar, se disser que é zero, mas gostava de acrescentar e dar um bocadinho mais de contexto. O que está em causa no tema dos centros de distribuição postal é provavelmente aquilo que mais importante está a fazer hoje na nossa empresa. Nós estamos num processo em que em 2019 e em 2020 serão investidos no setor postal cerca de 40 milhões de euros em equipamentos, em sistemas, em formação, em requalificação de pessoas. Isto é, digamos, o indicador mais importante que posso partilhar com esta Assembleia a propósito do nosso compromisso com o serviço postal e com a preservação do emprego, naquela imagem, enfim, ligeira que vos dei no princípio, digamos, no espectro de dificuldades que temos, o que nós queremos é encontrar negócio para as pessoas que temos. O último investimento com algum significado na automatização postal dizem-me que tem cerca de 30 anos e nunca foi feito nada que se pareça com o que está em causa. Ora, o traço mais claro e mais representativo da alteração que está a ocorrer no setor postal no mundo inteiro é que os operadores postais eram entidades que distribuíam cartas e que de vez em quando enviavam umas encomendas pelo meio para, se me permitem, digamos uma imagem um pouco mais ligeira, para operadores que iam distribuir objetos e de vez em quando no meio onde ir umas quantas cartas. E o processo que está em causa é um processo de criação de uma rede de operações que seja uma rede preparada para isso, porque o que os operadores postais mais avançados já fizeram ou estão a fazer e aquilo que nós estamos a fazer é, no fundo, redesenhar a nossa rede para sermos um operador que é basicamente um operador de objetos em que o volume de cartas face ao volume de encomendas há de ser progressivamente menor. E é disso que se trata. E, por outro lado, há uma questão que tem que ver com a qualidade, que é a questão mais importante digamos, naquilo que se diz respeito à qualidade na última milha, para usar uma expressão do setor. O elemento que mais perturba a qualidade um dos elementos que mais perturba a qualidade, para não me entusiasmar demasiado, é a gestão da assiduidade dos carteiros. E portanto, os CDPs são centros de distribuição em que hoje em dia chegam pacotes de cartas já devidamente seriados de acordo com o giro do carteiro e em que é preciso pré-processar esses pacotes para inserir encomendas e são centros em que toda esta logística de preparatória da distribuição, de onde partem os carteiros, são tipicamente centros que acolhem poucos carteiros. E, portanto, é muito difícil do ponto de vista operacional recompor, digamos, os turnos e o funcionamento de um CDP que tem poucos carteiros. Se tivermos centros de distribuição logística de maior dimensão e que, por um lado, atendam àquela transformação a que aludi, de cada vez mais isto são encomendas com cartas em vez de cartas com encomendas, e, por outro lado, sejam de maior dimensão, dilui-se muito mais o efeito, o impacto negativo da falta de assiduidade e, portanto, achamos que é talvez o fator mais decisivo para aumentar a qualidade na última milha. E, portanto, o que está em causa é esse redesenho da rede, o que significa que vamos criar centros maiores, nem sempre no sítio onde há CDPs, porque há sítios onde os CDPs não são expansíveis fisicamente, não é possível naquela zona, às vezes, duplicar ou triplicar a dimensão desse centro logístico, portanto, em alguns sítios em sítios diferentes, noutros sítios, noutros casos, nos sítios onde já temos CDPs, porque se postarem em zonas em que eles podem ser ampliados. E, portanto, a resposta objetiva é não encerrarmos nenhum CDP, alguns serão encerrados por esta razão e associados a uma razão que é intrinsecamente boa. Ao contrário das lojas, em que as pessoas deixam de poder aceder à rede ou passam a aceder à rede de forma diferente, quando há postos em vez de lojas, ninguém vai aos CDPs, o público não é atendido por CDPs, como compreendem. Os CDPs são pequenas fábricas, estão, digamos, na parte de trás, na parte invisível das nossas operações e, portanto, não têm o mesmo impacto e, portanto, não deve ser avaliado da mesma maneira. Tínhamos aqui uma pergunta, estou a tentar seguir a ordem, até agora ainda consegui atender a todas, estou quase a chegar à zona onde já não consigo, a propósito dos indicadores. E dos indicadores que temos vindo, vamos lá ver, nós temos cumprido o indicador geral de qualidade desde 2007. A última vez, enfim, eu peço complacência porque acabei de chegar, como o Sr. Deputado teve a gentileza de dizer, e o Sr. Presidente também, mas olhando aqui para uma série de histórica, a última vez que o indicador geral de qualidade não foi cumprido foi em 2006. Desde 2007 que o indicador geral de qualidade é cumprido. O Indicador Geral de Qualidade teve um decréscimo significativo, justamente quando se tentou inserir na atividade dos carteiros o primeiro passo de transformação deste operador que distribuía cartas e, de vez em quando, umas encomendas para distribuir também encomendas e, um dia, apenas algumas cartas. Mas desde 2016, enfim, em particular de 2017 para 2018, o Indicador Geral de Qualidade teve um comportamento extremamente positivo, subiu praticamente 50 pontos de base, passou, em concreto, de 109 para 105 e, portanto, 2018, desculpem, de 109 para 155, portanto, subiu 46 pontos de base, partindo de uma base de 109, sendo que o valor mínimo era obviamente 100. E num quadro em que, no fundo, se passou a ser capaz de gerir melhor esta nova configuração de cartas e expresso, cartas e encomendas, e portanto é de facto um progresso com algum significado. Eu, como, enfim, estou aqui para tratar do presente e do futuro e não posso fazer nada pelo passado, isso anima-me, porque no fundo estamos numa trajetória de melhoria de qualidade, muito em linha com aquilo que me parece ser imprescindível, porque, repito aquilo que disse no princípio, é a minha convicção de que a qualidade é o elemento mais importante para a sustentabilidade do serviço público universal. E, portanto, no que respeita ao indicador geral de qualidade, estamos relativamente satisfeitos com a trajetória recente e, em particular, com a evolução de 17 para 18. De facto, há um conjunto de indicadores, ainda em 2018, em que nós estamos abaixo do mínimo, e há um conjunto de indicadores em que nós estamos abaixo do objetivo. Mas também temos progresso em praticamente todos os indicadores. Em boa verdade, nós temos, dos 11 indicadores atuais, 7 acima do objetivo. Portanto, melhorámos, porque em 2017 tínhamos apenas 6. E nestes 7 são os 3 indicadores com maior peso. O indicador de correio normal, dia D mais 3, o correio registado e os jornais e publicações periódicas. Temos 5 indicadores que alcançaram o seu melhor resultado desde 2016. O correio normal não entrega até 15 dias, o correio azul não entrega até 10 dias, o tempo em fila de espera nas lojas e o correio registado. Eu não queria amassá-los com estes detalhes, até porque na medida em que vamos depois fazer também respostas escritas, isto é mais fácil de documentar. Temos 2 indicadores que estão entre o mínimo e o objetivo. E temos 2 indicadores que estão abaixo do objetivo. E, portanto, devemos nos preocupar com todos, mas principalmente com esses. Quais são? E isto eu não preciso de ajuda porque, infelizmente, felizmente já dei atenção suficiente para esse infeliz caso. São o Correio Azul, dia D mais 1, e o Correio Internacional. Devo confessar com total transparência, e tenho o maior gosto em depois podermos discutir esse assunto mais tarde, em maior detalhe, mas em dizer que há muito pouco a fazer no que respeita ao Correio Internacional, porque o Correio Internacional, no fundo, nós somos a última milha do Correio Internacional que recebemos, de que somos destinatários. Enfim, se der um exemplo qualquer, se eu tiver que entregar um qualquer elemento em D mais 5, e se eu receber de França no dia D mais 5, eu já não vou poder entregar nesse dia. E, portanto, nós não desistimos, mas é de todos os indicadores aqueles que dependem menos daquilo que possamos e sejamos capazes de fazer. E deixei para o fim aquilo que é o mais importante, porque é para nós ponto de honra, que é o Correio Azul. O Correio Azul, D mais 1, é um dos 2 indicadores em que ainda estamos em cumprimento. Apesar de tudo, melhorámos praticamente 1 ponto percentual e, portanto, também há progresso. Eu não gostava que me entendessem como estando satisfeito com o que está a passar, mas gostava que aceitassem, porque estou a falar de factos, de que há uma trajetória positiva no passado recente e, portanto, é nisso que estamos empenhados. Temos boas notícias no que respeita à trajetória em praticamente todos os indicadores e temos ainda que ser capazes de resolver o tema do Correio Azul. Depois há o tema da... E repare, tudo o que falei sobre este investimento de 40 milhões de euros em equipamentos, sistemas e formação de pessoas, desenvolvimento de pessoas e requalificação de pessoas, tem que ver com sermos mais capazes de entregar a tempo e de melhorar os indicadores de qualidade. Portanto, não estamos a falar de investimento em diversificação, estamos a falar em investimento naquilo que é o nosso negócio principal e aquilo que mais afeta a qualidade do serviço público universal. No que respeita à informação das lojas, enfim, eu não sou capaz de explicar as razões que terão estado na base dessa decisão, mas isso é um tema que eu já tive a ocasião de verificar. Nós cumprimos escrupulosamente aquilo que são os nossos deveres perante o contrato e perante o concedente e também perante o regulador. Portanto, não há... Se foi feito de forma diferente no passado, enfim, desconheço e não há nenhuma razão para, enfim, não fazermos aquilo. Nós não deixamos de cumprir o que está no contrato e, portanto, isso é uma coisa suficiente para me deixar tranquilo. No que diz respeito, é uma pergunta, enfim, cuja resposta só pode ser feita aqui neste quadro de forma um pouco mais especulativa, como recuperar os cerca de 50 milhões de perda esperada na queda do correio. Eu não sei com que base é que foi feita esta estimativa. Nós, o ano passado, tivemos uma quebra muito substancial no correio, no número de volumes, que foi equilibrada de várias formas. Aquela que é mais facilmente e que é conhecida já, digamos, do mercado e do público em geral, é porque o mix de correio tem sido um mix, apesar de tudo, bastante favorável, com contributos muito significativos naquilo que são, digamos, as novas formas de comprar e de distribuir, e em particular com o comércio eletrónico. Quer no que diz respeito ao, chamemos, se me permitem aqui, usar o calão do setor, ao inbound, porque há, aliás, um padrão que é comum em todos os países da Europa. Há, no fundo, um crescimento substancial de pequenos pacotes que são tecnicamente considerados correio com origem na China, e há também um ganho significativo no outbound, muito associado àquilo que é também, e agora a conjetura é minha, e portanto, corre aqui algum risco, porque não tenho a certeza de ter a experiência suficiente para estar muito seguro dela, mas pronto, confessando que é uma conjetura, sempre a partilharei convosco. No fundo, também estes novos hábitos em que é mais fácil receber e enviar coisas, parece ter algum significado aquilo que são os envios para as nossas comunidades na diáspora, e portanto nós temos sido capazes, ou pela alteração do preço, ou pela alteração do perfil do mix de produtos, equilibrar a receita, e é basicamente por aí que teremos que continuar. Digamos, a forma mais óbvia será melhorar nos preços, melhorar nos serviços financeiros. Nós tivemos, no que diz respeito aos serviços financeiros, o ano passado um ano difícil, porque a dívida pública portuguesa de repente passou, digamos, a ser bastante menos interessante, e portanto, nós, uma das compensações que vamos ter certamente é porque este ano essa atividade, que é uma atividade que sempre existiu, enfim, desde sempre aos balcões do CTT, é uma oportunidade que vai continuar. O que acontece? Nós comparamos bem e mal com os nossos parceiros, enfim, com as sociedades com quem nos comparamos, com níveis de desenvolvimento, enfim, social semelhantes à nossa, e no quadro, enfim, geográfico em que nos inserimos, bem e mal no que diz respeito ao peso do correio no nosso negócio. E bem e mal porquê? Porque nós temos cerca de 70%, 69% em 2018, mais propriamente, da nossa atividade, do nosso volume de negócios, é correio, sendo que 21% é aquilo que chamamos expresso, portanto, encomendas e logística, e 9% serviços financeiros. E os países com quem nos comparamos, estes valores são valores em que o contributo do correio é muito menor. E tende a equilibrar, portanto, nos países com quem nos comparamos, o peso do correio e o peso do expresso, que andam tipicamente entre os 80% e os 90%, dependendo dos operadores, têm dimensões semelhantes. Nós estamos ainda. E porquê é que isto é bom e mau? Bom, começando pelo pior, é mau porque provavelmente, como aconteceu em muitos outros hábitos, muitas outras formas de organização social, nós vamos também usar menos correio, como outros países que já passaram pelo nosso estágio de desenvolvimento fizeram. E, portanto, é mais ou menos garantido que o correio vai cair, e, portanto, temos que ser capazes de encontrar substituição nas áreas de diversificação. É bom porque, na medida em que demora mais tempo, dá-nos também mais tempo para organizar esta forma de...
Sr. Presidente, eu percebo que as perguntas foram muitas, mas demos muito mais do que é normal, mas também é a primeira vez, portanto queremos ser simpáticos. Dá-lhe muito tempo para tentar responder. Estou convencido que no meio de outras perguntas poderá encaixar e completar respostas. Se assim não for, teremos, porventura, depois, na parte final, dar uma segunda ronda, se houver necessidade disso. Eu espero que não estávamos combinados, mas obviamente a minha intenção aqui é que, dentro do possível, responder a todas as perguntas, e portanto elas eram de facto bastantes. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o professor João Bento, Presidente do CTT, restante equipa que o acompanha. Antes de mais, a formulação de votos de sucessos no mandato que agora iniciou. Esta audição acontece praticamente com o início das vossas funções, mas já demonstrou que está em boas condições de nos prestar esclarecimentos, até porque, do ponto de vista estratégico e da evolução da empresa, algumas das perguntas que aqui tinha estão um bocadinho prejudicadas, aliás, pela sua primeira intervenção. Portanto, talvez o facto de ter sido membro não executivo da administração tenha permitido ter esta visão bastante alargada daquilo que é o desempenho do CTT, e é um contributo naturalmente importante para a função que agora desempenha. Ainda relativamente às questões estratégicas centrais da atuação do CTT, uma das questões que tinha para lhe colocar é quais são, na sua ótica, os maiores desafios que o CTT vão enfrentar. Eu sei que já referiu a questão de uma mudança estrutural que está a ocorrer ao nível do Serviço de Comunicações, mas em Portugal não podemos ignorar, existe um serviço público que é prestado por uma empresa, neste momento, privada, existe um contrato com o Estado, não existe concorrência, mas proximamente, muito provavelmente, poderá vir a existir concorrência. Portanto, uma das questões que lhe deixava era, de resto, os espanhóis já anunciaram a possível entrada no mercado português, uma questão que lhe deixava era se vêem esta concorrência como obstáculo ou como uma oportunidade no sentido de concretizar e melhorarem a vossa operação. Como já referi também, portanto, existe um serviço público postal universal, mas cabe exatamente à ANACOM, enquanto regulador para o setor das comunicações, monitorizar, fiscalizar o cumprimento desse mesmo contrato. Nós, na nossa ótica, entendemos que a lei deve ser cumprida e caso as regras do contrato não sejam cumpridas, naturalmente há espaço para todo o tipo de intervenções, desde o sequestro à reversão, portanto, tudo isso. Estamos numa fase de negociação desse contrato de serviço público, portanto, poderá com certeza ser um dos temas que eu também gostaria de abordar. Uma das grandes críticas que são feitas hoje em dia aos CTT é o facto de se terem encerrado lojas por todo o país. E a pergunta que eu lhe fazia é se, apesar dos indicadores, na minha ótica, não transmitirem isso, que é um facto, né, que na opinião pública essa mensagem é bastante forte. E, portanto, eu pergunto se, eventualmente, os Correios estão, neste momento, menos presentes no território português do que estavam há alguns anos atrás, e se estão mesmo, se os Correios estão mais distantes ou não dos portugueses. E eu aqui coloco o inciso exatamente na loja que referiu da Venda Nova. Na medida em que se trata, eu conheço a zona, trata-se de uma zona de população bastante envelhecida, com necessidades especiais nos serviços que eventualmente os CTT prestam na situação. Ao que sei, houve uma reunião de junta de freguesia ontem e a junta está disponível para assegurar alguns dos serviços que eram praticados pelos Correios. Obviamente, o ideal seria não encerrar a loja, até porque é uma zona que serve cerca de, do ponto de vista comercial, penso que é uma zona com potencial, na medida em que serve cerca de 20 a 30 mil residentes em toda a zona. A menos que me diga que, eventualmente, a loja de Benfica ou outras lojas adjacentes na Amadora cubram esse papel, portanto, na minha ótica, era uma zona perfeitamente enquadrada para manter estes serviços do CTT. E digo mais, e perfeitamente enquadrada para oferecer melhores serviços naquilo que são os serviços que disse há pouco da diáspora, porque ali mesmo ao lado, na da Maia, existem hoje em dia pequenas lojas, não direi clandestinas, mas com alguns serviços que prestam às populações para a diáspora cabo-verdiana, etc., em que se praticam serviços de expedição sob as mais diversas formas. E, portanto, tendo em consideração que a da Maia tem uma estação de distribuição do CTT, eu pergunto até que ponto esses serviços não poderiam ser alargados pelos próprios CTT. Pergunto-lhe ainda como é que estão a pensar resolver as fragilidades que enunciou no âmbito dos serviços operacionais que referiu que ainda não são positivos. Se já tem uma ideia de como é que irá ultrapassar esta situação. Voltando à questão do contrato de serviço público, dizer, antes de mais, que na nossa perspectiva não temos uma posição fechada relativamente ao se o serviço é público, se é privado, e para nós é importante é mesmo que o serviço seja prestado e seja um serviço de qualidade. Bem sei que há partidos neste Parlamento, naturalmente têm as suas opções políticas, para esses mesmos partidos o que é público deve ser gerido pela causa pública, pela coisa pública, e porque de outra forma não funciona bem, e portanto são opções puramente ideológicas. Nós não vemos isso, na nossa ótica o serviço deve ser prestado por quem melhor presta esse serviço, portanto, para nós é indiferente que seja público, privado ou até mesmo municipal. Tendo em consideração que estamos na fase de decisões relativamente ao contrato de serviço público, eu penso que era importante ter deixado aqui este aspecto, que não é de sumenos importância. É evidente que o contrato público deve ser respeitado, tem que ser respeitado, e existem regras claras, e o que me parece a mim é que se eventualmente esse mesmo contrato de serviço público não estivesse a ser respeitado, naturalmente o Governo já teria tomado opções no sentido de resgatar esse mesmo serviço público, mas, mais uma vez, voltando à questão dos indicadores, eu verifico que grande parte dos indicadores estão a ser cumpridos e, de resto, em termos de postos CTT, registra-se um aumento significativo ao longo dos últimos anos. Não, são os números que aqui estão, os que usam de servir, portanto, é verdade. E relativamente ao indicador de satisfação de qualidade, também me parece muito importante a trajetória que veio a ocorrer ao longo dos últimos anos, porque cresceu quase 100% daquilo que era o indicador global de satisfação. Mas pronto, outras razões haverá. Uma questão que eu lhe gostaria de deixar é relativamente ao relacionamento com a ANACOM. De que forma tem... Eu li algumas coisas relativamente a algumas divergências que existiam relativamente à ANACOM. No entanto, o Sr. Presidente da ANACOM, em situações que esteve neste Parlamento, acabou por considerar e confirmar que o serviço tem sido prestado. Vou terminar, Sr. Presidente, é muito rápido. E, portanto, nessa circunstância, em traços gerais, gostaria que nos caracterizasse, portanto, o relacionamento com o regulador. A questão de Espanha já referi, a possibilidade de entrada nos mercados do mercado espanhol, do CTT de Espanha, e no essencial, portanto, eventualmente se sobrar alguma coisa para uma segunda ronda, voltarei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço os votos de sucesso, creio que preciso bem deles. Acho que no que diz respeito aos desafios, terá incidido a sua preocupação, pergunta, comentário no tema da concorrência. Nós gostamos de concorrência e eu diria que uma parte substancial daquilo que fazemos, sempre fizemos em concorrência. E naquilo que são os dois pilares de crescimento que um dia hão de valer, se calhar, tanto como o Correio, que são genericamente os serviços financeiros, banco, e mais importante ainda, o Expresso, logística em geral, nós operamos em concorrência desde sempre. E, portanto, não tenho nenhuma preocupação nesse sentido. Não há necessariamente aí, não encontro isso como, enfim, não vemos a concorrência como um obstáculo, vimos obviamente mais como uma oportunidade. Aliás, o tema de, enfim, que foi muito falado, da presença dos Correios em Portugal, foi, a meu ver, um bocadinho sobrevalorizado. Eu olho para isso, enfim, ainda na minha condição anterior, porque os Correios compraram um pequeno operador com quem já concorríamos. E tem uma presença em Portugal que é, por exemplo, bastante inferior à que nós temos em Espanha nesta área de Expresso, e portanto achamos que isso é normal. É um passo que os CTT deram há muitos anos atrás, quando ainda estavam na esfera pública, em Espanha, e portanto encaramos isso com tranquilidade e portanto acho que é interessante termos o nosso par do vizinho espanhol a operar no nosso mercado, tal como nós já operávamos em concorrência com ele no seu próprio mercado. No que diz respeito ao Serviço Público Universal e à negociação do contrato, eu tudo tenho a dizer é que a nossa atitude aqui é naturalmente, enfim, passiva. Nós não temos nenhuma, nem condição, nem desejo, nem nenhuma possibilidade de tomar iniciativas. É ao concedente que cabe essa iniciativa. O concedente é o Estado português, representado pelo Governo português. O novo contrato de concessão, idealmente, dever-se-á iniciar, seja com quem for, no dia 1 de janeiro de 2021. Nós estamos empenhadíssimos, portanto, a mim, enquanto representante da empresa, compete-me só reafirmar o nosso total empenho e compromisso em sermos esse operador e portanto, temos, obviamente, todo o gosto nisso. Eu creio que senti uma certa, digamos, dois argumentos trazidos ao mesmo tempo, do contrato de ser de serviço público ou ser gerido por uma entidade pública. O nosso, no que diz respeito ao serviço público universal, o nosso compromisso e os nossos deveres são de serviço público, não tenho disso a mais pequena dúvida. E como disse no princípio, enfim, as opções políticas não me cabem nem a mim nem à empresa tomar, cabe-me a mim e à empresa, ou enfim, a quem cá estiver, mas enfim, eu estou aqui para durar, se assim me quiserem, é independente da natureza da detenção do capital, da detenção da empresa, e portanto falo bem com o mesmo empenho, quer seja público, quer seja privado. E, aliás, tive a ocasião de o dizer no princípio, tenho um enorme orgulho em que a maior parte da minha vida profissional tenha sido feita, aliás, enquanto funcionário público. Portanto, obviamente, não vou pronunciar quanto às opções políticas. O relacionamento com a ANACOM, é difícil falar do relacionamento com a ANACOM sem falar do passado, porque eu acabei de chegar, a minha primeira interação institucional foi justamente com a ANACOM, porque acho que um dos meus deveres enquanto líder da empresa é reconduzir a relação com a ANACOM a um patamar de maior normalidade. Há, apesar de tudo, um tema que nos afasta de modo mais, digamos, menos efêmero, que foi, no fundo, a proposta de nova bateria de indicadores e de níveis de consecução desses indicadores, por uma razão, por duas razões, uma razão substantiva e uma razão formal. Começando pela segunda, porque é mais, não é preciso exprimir opiniões, é porque há, de facto, um tribunal arbitral que foi estabelecido com o Estado português, que é o concedente, a propósito da impossibilidade de cumprir aqueles requisitos, e, portanto, esse tema é um tema em que a ANACOM vai ser chamada, presumo eu, por parte do Estado, a tentar resolver esse assunto. A mais substantiva é que, de facto, é a nossa convicção profunda de que é impossível cumprir aquela bateria de indicadores. Aquela bateria de indicadores, para além do mais, apresenta uma trajetória que é contrária às tendências europeias e às tendências do mundo postal, que tem que ver com, essencialmente, duas diferenças. Uma é ter indicadores mais simples e, portanto, um número menor. É isso que aconteceu em todo o mundo, exceto em Portugal. Nós passamos de 11 para 24, em vez de passarmos de 11 para 10 ou para 9. Portanto, indicadores mais sintéticos, que é o que faz mais sentido quando os serviços postais são, digamos, menos intensos, que é aquilo que os indicadores dizem respeito, é só ao Serviço Público Universal e ao contrato de concessão. E, por outro lado, porque em alguns casos os níveis de atingimento ficaram estabelecidos, em muitos casos, em 99,9%. Eu penso que os deputados verão com facilidade que 99,9% significa que a tolerância é de 1 por 1000, portanto, em 1000, se nós falharmos 2, já estamos abaixo, já estamos em 99,8%, já falhamos. O ano só tem 365 dias, um dia do ano são, enfim, números redondos, 3%, ou seja, num indicador qualquer que fosse medido, por exemplo, todos os dias, em que fosse ou 100% ou qualquer outra coisa, se houvesse uma calamidade e houve num dia do ano esse indicador valesse zero, ainda que cumpríssemos a 100%, coisa que não é possível de cumprir, uma operação que tem imensa intervenção manual e não é sequer compatível com a maior parte das tolerâncias dos processos automáticos, se falhássemos um dia, já éramos remetidos para 97%. Não é 99,7%, é 97%. E, portanto, enfim, há aqui uma manifesta desproporção, mas, enfim, isso só nos preocupa porque é uma alteração muito drástica do que foi o quadro regulatório em que este mesmo contrato foi estabelecido há 20 anos, sempre funcionou, e porque não nos parece que seja dessa maneira que seja mais fácil, no fundo, melhorar a qualidade. E, portanto, voltando à pergunta, porque eu acho que ela é muito importante, gostava também que fosse dada importância à minha resposta. É a minha intenção e é o meu propósito, e tem sido a minha ação nestes primeiros dias, estabelecer uma relação bastante mais construtiva com a ANACOM, porque achamos que isso é a favor do setor, é a favor do serviço postal universal, mas há aspectos em que teremos que lidar, enfim, de forma civilizada. Eu já estive como testemunha em muitos e como parte em muitas situações arbitrais, algumas com o Estado português, quer do lado do Estado, quer do outro lado, e acho que não vejo nisso um drama. E, portanto, estou firmemente convicto que serei capaz de reconduzir também aí as coisas para um patamar de mais, enfim, mais construtivo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa. Até a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. João Bento, apresentação da Direção Executiva do CTT, agradecer também a presença dos restantes diretores, creio, que fazem parte da delegação, e agradecer as respostas que já deu, embora tivessem havido algumas questões que o deputado Fernando Jesus fez que não respondeu, podia tê-lo feito, porque é fácil de não se ter esquecido, mas eu vou retomar essas questões, se me permite. Mas não já, apenas para começar por dizer que o Sr. Doutor está aqui por causa de uma petição que foi entregue à Assembleia da República, que tem como título, ou como objetivo, uma participação qualificada do Estado português no capital social dos CTTs Correios de Portugal. E aquilo que eu lhe pergunto é se nos pode dar uma resposta concreta em relação ao objetivo desta petição e se essa resposta concreta ao objetivo desta petição for aquela que o acionista Miguel Champalimau deu na última entrevista ao Expresso da semana passada. Então, se é a mesma, ficamos mais ou menos conversados, porque o que o senhor Miguel Champalimau diz é que aceita a entrada do Estado no capital social dos CTTs. Aceita. Aceita isso. Portanto, eu não sei se o senhor Dr. João Pedro participa desta mesma opinião, mas o que é para si aceitar a participação do Estado nos CTTs? E o que é para si uma participação qualificada do Estado nos CTTs? Não sei se for a mesma coisa. Diga-nos, por favor, se é algo semelhante, por exemplo, àquilo que acontece com a TAP e com a recuperação do papel do Estado na TAP depois de um processo de privatização bastante atripulado e pouco transparente que aconteceu no dia ao bar da atuação do governo anterior. Mas, independentemente desta participação qualificada, saiba, doutor, que nós achamos que nem participação qualificada remedeia aquilo que tem sido a dilapidação do património que a administração privada dos CTTs tem feito desde que tomou conta dos Correios em 2013-14, com efeitos a partir de 14. Para nós, a solução está na nacionalização, na renacionalização da empresa e creio que nem sequer se pode colocar em equação, no nosso ponto de vista, obviamente, a questão de uma participação minoritária do capital privado ou de uma figura do tipo daquilo que acontece na TAP, porque, infelizmente, este governo, apesar de ter uma participação maioritária na TAP, sempre disse que a gestão deveria continuar a ser privada nos mesmos moldes que existia anteriormente. E, portanto, na nossa opinião, as coisas estão relativamente clarificadas. E, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que a sua mágoa em relação àquilo que a proposta de novos indicadores da ANACOM introduz na orientação da atividade do seu Conselho Executivo, da sua Comissão Executiva, tem uma explicação e tem um contexto preciso. É como o Sr. Doutor não ignora, houve muitas ocasiões, várias ocasiões, em que a administração dos CTTs se propunha fazer uma coisa e fez outra. Em que houve uma auditoria que confirma, por exemplo, que a anterior Comissão Executiva, digamos assim, vamos pôr as coisas nestes termos, eu não acredito que isto seja uma coisa apenas maquinada na Comissão Executiva, evidentemente que tem os seus reflexos numa cadeia hierárquica contínua, que existe e que funciona, que os testes sobre as cartas, digamos, não identificadas, para testar a validade da satisfação dos indicadores de entrega, foi algo que foi, digamos, não foi transparente, foi, digamos, para não dizer outra coisa, para não dizer um palavrão que se usa muito no, na gíria popular,
não correspondeu efetivamente àquilo que se exigia do ponto de vista da seriedade e da honestidade de um Conselho Executivo que está, como o Sr. Doutor disse na sua intervenção inicial, que está determinada a fazer serviço público, porque o Sr. Doutor tem uma carreira de serviço público imaculada na sua trajetória pessoal e profissional, o que eu saúdo. E certamente, com certeza, não desconhece que essas cartas mistérios, esses painéis de opinião onde a Comissão Executiva anterior se apoiava para dizer que estava a cumprir a 99,9% todos os indicadores de entrega e distribuição, não eram evidentemente os adequados, nem eram os corretos, porque eram bastante aquilo que se chama em estatística, eu sou economista, sei bem do que falo, aquilo que se chama em estatística massagear os dados, que é arranjar uma maneira em que os indicadores estatísticos correspondem àquilo que são as expectativas de intervalos em que nós estamos a trabalhar. E, portanto, essa massagem dos dados constitui uma quebra de confiança entre o regulador e o regulado, como é óbvio. E, portanto, quando se percebeu que uma comissão executiva, em vez de se orientar pelos objetivos de gestão, que estão discriminados por vários indicadores, se orienta sistematicamente pelos padrões mínimos, então quer dizer que não faz sentido ter um intervalo de cumprimento ou incumprimento dos objetivos para passar a ter apenas, de facto, um indicador, que é, aliás, aquilo que se faz lá fora. No estrangeiro não se faz esta, digamos, esta massagem de dados, que é um intervalo de objetivo e outro de mínimo, para fazer a avaliação do cumprimento ou incumprimento dos objetivos de gestão. E apenas para terminar, Sr. Presidente, para ir a uma das perguntas que o deputado Fernando Justo fez e não foi respondida, eu queria lhe perguntar, aliás, queria um bocado relacionar consigo, que o doutor há bocado disse que não sabia explicar por que razão as estações foram encerradas. Curiosamente, todas as estações que não têm banco CTT a funcionar foram encerradas. E se calhar determina um padrão de comportamento num encerramento de estações que tem sido seguido sistematicamente para a estação do CTT. E porquê? Porque no próprio documento de 2017, 16 de dezembro de 2017, que o senhor, apesar de não ser membro da Comissão Executiva, conhece certamente, falava-se no encerramento de 22 estações e em 2018 encerraram mais de 40 estações de Correios de norte e sul do país. Falava-se no papel estratégico que defende que o Banco CTTs representa para o negócio dos CTTs e, na realidade, esse Banco CTT é cada vez mais a pedra de toque para decidir se uma estação de correio fecha ou se fica ou se continua aberta.
Está quase que o tempo.
Portanto,
do...
Senhor Presidente, eu gostava que nos comentasse estas duas minhas observações e nos dissesse se há ainda espaço para acreditar na ação da Comissão Executiva dos CDTs para cumprir efetivamente o Serviço Público Universal tal como está inicialmente definido.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Para responder até a palavra, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me começar por comentar o seu primeiro comentário em relação às perguntas que eu não respondi. Eu respondi às perguntas pela ordem que me foram feitas e fui interrompido quando me disseram que já não havia mais tempo. Eu teria todo o gosto, e disse isso no princípio, em responder a todas aquelas a que fosse capaz de responder. Ainda não tinha batido em nenhuma que não fosse capaz de responder e, portanto, eu respondi a todas as que fui capaz de responder e teria respondido a mais. Portanto, não me julgue dessa maneira porque é injusto. Respondido esse comentário, creio ter extraído duas perguntas. A primeira, em que me pediu uma resposta concreta sobre a participação do Estado português no capital social, eu até achei que já tinha respondido. Eu sou gestor desta empresa. Não, eu sei. Aliás, eu percebo que é esse o propósito principal, e o Sr. Presidente da Comissão teve, aliás, o cuidado e a gentileza de o recordar. Eu sou gestor desta empresa, desde há muito pouco tempo, e sou gestor desta empresa enquanto os acionistas me quiserem. Eu sou gestor desta empresa se quiser ser gestor desta empresa. Sou uma pessoa muito independente. e sempre pautei a minha vida por uma grande independência. E é-me indiferente quem são os detentores de capital da empresa, desde que eu acho que sejam detentores de capital respeitáveis. E, portanto, eu não respondo a essa pergunta, objetivamente, porque acho que isso, se a pergunta for se eu acho bem ou mal que o Estado esteja nesta empresa, enquanto cidadão, eu fora desta audiência tenho o maior prazer em partilhar consigo, mas não, e provavelmente ficaria surpreendido com a minha resposta, mas não para os efeitos da Comissão. Eu, enquanto estou da empresa, tenho a maior disponibilidade para a gerir com ou sem o Estado presente. No que diz respeito à resposta, ou digamos, aos comentários que iludiu sobre a posição do Sr. Manuel Champalimau em relação a este tema, eu acho que isso é uma pergunta para dirigir ao Sr. Manuel Champalimau, não. Eu só pus duas condições para tomar estas responsabilidades agora. Uma é de natureza pessoal, a outra era que o faria com a independência, ou seja, afastando e renunciando a todos os vínculos que tinha com esse acionista. Beneficiou dos cerca de 2 anos em que estive no Conselho, como já foi comentado, e tenho, aliás, bastante orgulho nisso, e algumas das coisas que estou agora a querer fazer já gostava que tivessem sido feitas nessa altura. Mas eu não vou comentar, obviamente, essa questão. Aliás, nem saberia se quer comentar. No que diz respeito à segunda questão com que terminou, eu não querendo ser mal interpretado, há aqui uma certa confusão entre deduzir e abduzir. O senhor deputado faz essa correlação entre as lojas fechadas e a existência ou não de banco, mas com todo o respeito, e acredito que é genuíno, penso que depois infere, usando abdução, erradamente. E, portanto, tem a explicação errada para o que está a acontecer. É verdade que todas as lojas que fecharam não têm banco, mas não é por não terem banco que elas fecharam. As lojas que fecharam, e eu repito o que disse no princípio, às vezes que for preciso, eu estou aqui para tratar do presente e do futuro, mas apesar de tudo, acho que, como consigo responder a essa pergunta, acho que eu devo fazer. A razão pela qual as lojas que fecharam não têm banco é porque são lojas com muito pouca atividade. As lojas com muito pouca atividade, com muito poucos clientes, são lojas em que não fez sentido colocar balcões do banco. E, portanto, essa é a razão. Como são lojas muito pequenas, com muito pouca procura, não faz sentido ter um banco. Agora, não é por não ter banco. Eu, num dos documentos que me foram dados, enfim, nesta ensabaudela que recebi quando cheguei agora, havia um documento que dizia que íamos encerrar lojas até só haver 200 lojas, que é mais ou menos o número de lojas que temos no banco. Nós não vamos encerrar mais nenhuma, como eu disse. Enfim, isso. Com exceção, pronto, vamos encerrar zero, com esta exceção, e peço que respeitem, de venda nova que nos está a pedir para fechar, eu não sei se me consigo ir livre disto, eu gostava mesmo, já não está aqui o Sr. Deputado, eu gostava mesmo era de não encerrar, mas pronto. E portanto, não há, a relação que existe é por razões diferentes, é porque quer num caso, quer no outro, não faz sentido haver banco e no juízo que foi feito também não fazia sentido haver loja. Não é por não haver banco, não é porque haja uma ênfase especial no banco. Portanto, em síntese, eu enquanto gestor e enquanto Presidente da Comissão Executiva é-me indiferente quem seja o capital, eu pessoalmente teria o meu gosto em fazê-lo em qualquer condição destas notícias respeitáveis e, portanto, o Estado seria seguramente muito respeitável. No que diz respeito ao tema da... Enfim, aos comentários que fez, não fez uma pergunta, mas eu, apesar de tudo, gostaria de voltar aí, porque referiu, de certo modo, qualificando os meus comentários sobre os indicadores. Permita-me também, com respeito, sugira que há duas coisas diferentes nos seus comentários. Estava a juntar dois temas, eu só tinha tratado de um. Há duas coisas que a ANACOM fez a propósito dos indicadores. Foi alterar a bateria de indicadores e níveis de exigência, portanto, é porque temos isso numa coisa, e depois, numa outra decisão, alterar a forma como se medem os indicadores. E os seus comentários tinham muito que ver com isso. Eu não tenho nenhum tema em relação à forma como se medem os indicadores, mas não deixarei de dizer que a forma como está a ser proposta, a nova forma como a ANACOM está a impor que se meçam os indicadores, custa entre 6, nós estamos agora a experimentar, já recebemos as primeiras propostas dos auditores externos que fazem isto, custa entre 6 e 8 vezes mais do que a forma anterior, e 6 a 8 vezes mais significa que nós podíamos, com a diferença de custo nesta forma de medição, ter mais de 200 ou 300 carteiros pelo mesmo preço. Portanto, só para ter uma ideia, medido desta maneira, peço desculpa a imagem, mas é porque acho que carrega muito, é para que se meça bem o impacto. Portanto, mas são coisas diferentes. Uma coisa é, independentemente do rigor que a ANACOM queira pôr, seja por razões que for, na medição dos indicadores, podia pô-la nos indicadores que já tínhamos, ou noutros, podia seguir a tendência europeia, como o Sr. Deputado referiu. A ANACOM não só aumentou muito, como retirou mesmo o indicador de alta qualidade, que é, digamos, o indicador mais sintético, a dizermos como é que está. Olha, estava a 109 ano passado, está a 155 este ano. Portanto, enfim, só para lhe dizer que são duas coisas diferentes, a minha preocupação não é tanto com essa. Aí é uma preocupação só de custo, de custo desproporcionado, que ainda por cima tem para nós um peso, porque havia melhores maneiras, em particular a favor do emprego, de usar esse dinheiro. A minha preocupação era só que aqueles indicadores, de facto, sejam como forem medidos, seja qual for o rigor, é impossível de cumprir. É impossível de cumprir uma coisa, e está-nos exigido em vários desses 24 indicadores, em que só se pode falhar uma vez em cada mil. Portanto, era só esse o sentido do meu comentário, mas, enfim, terei todo o gosto em responder às perguntas que for capaz, e as que não for capaz de responder hoje, responderei seguramente por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. João Bento, agora temos o Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do CTT e a equipa que o acompanha. Não vamos, por parte do PCP, fazer com a administração do CTT o debate político que deve ser feito com o Governo e com os grupos parlamentares e com os partidos. Portanto, nós temos a consciência do mandato e das funções e da representação que incumbe à administração do CTT, qual é o objetivo que os senhores têm, qual é a orientação que os senhores têm, em geral, e, portanto, o que se coloca aqui não é um debate político, mas é uma leitura concreta de uma situação de uma empresa e das opções estratégicas para o futuro, que são um problema político. Portanto, para nós, o essencial dos problemas dos Correios não são resolvidos com as matérias que vamos agora aqui discutir, porque estão a montante. Portanto, é um problema político, não é um problema regulatório, nem é um problema de gestão. É um problema de mandato e de opções de fundo. Agora, o senhor Presidente disse há pouco, mais do que uma vez, que está aqui para tratar das questões do presente e do futuro, não quer discutir o passado, nós respeitamos isso. Em todo o caso, há um ponto de situação atual perante o qual o senhor seguramente tem não só a informação, como, quando mais não seja, a compreensão das razões que levaram a que a situação atual se encontre tal como está, para a empresa, para a sua estrutura, para os trabalhadores, para os utentes, para as populações. Eu, para procurar ser o mais objetivo possível e evitar agora aqui uma discussão tipo mais conceptual com a administração do CTT, vou procurar fazer perguntas muito concretas. Eu queria perguntar, nesta fase, e o senhor já há pouco disse que de forma mais detalhada o anúncio será desenvolvido nas próximas semanas em relação à reabertura de estações dos Correios, eu perguntava-lhe se o critério na reabertura de estações dos Correios é aquele que mencionou há pouco na questão do seu encerramento, ou neste caso da travagem ao encerramento, que é a questão dos concelhos sem nenhuma estação de Correio, não é? Aquela questão binária da última estação do concelho. E naturalmente que para nós há muito tempo que vínhamos manifestando, quando começou a surgir esta questão, o Pedrógão foi o primeiro concelho que ficou sem nenhuma estação de correio em 2013, foi o ano da privatização, portanto foi o arranque desta operação, digamos, de inauguração de concelhos sem estações, mas nós desde o início vínhamos alertando que isso só por si nunca poderia ser critério. Portanto, nós não poderíamos corresponder a uma rede postal suficientemente presente da empresa CTT no território, porque nós não estamos a falar naturalmente das pastelarias e das lojas de diverso tipo, material de construção. Isso é que são lojas. Os CTTs têm estações. Pois os lojistas, os comerciantes têm lojas. E essas é que são as lojas, são os postos. Aquilo que as pessoas incluem nos estabelecimentos postais. Os senhores não, a ANACOM, a lei. E nós dizemos que estação é estação e o resto é o resto. E, portanto, estamos muito longe de corresponder àquilo que são as necessidades, se o critério for uma estação num concelho, mas a pergunta é quantas de facto considera prever reabrir, porque se o critério for esse, estamos nas 33, não é? Por outro lado, eu gostava de perguntar qual foi o valor das vendas de património imobiliário do CTT, quer em relação a edifícios que estavam afetos à rede postal, já nos disse que não encerrou nenhum CDP, portanto, transmitiu já essa informação, relativamente às estações dos Correios encerradas, portanto, algumas centenas, 79 no último ano, se não me engano, mais algumas nos anos anteriores, e muito para além disto, em termos de valor, evidentemente, está a questão do património imobiliário em edifícios históricos que estavam há muito tempo na empresa. E pergunto-lhe o que é que aconteceu em relação ao centro de 1100 Lisboa, na Rua da Palma, porque parece-me que não era apenas uma estação que estava ali, que foi alienado o edifício e as instalações. Ainda hoje tivemos cá a Comissão de Trabalhadores a dar conta que essa relocalização de trabalhadores tem tido resultados um pouco menos que desastrosos do ponto de vista funcional, do ponto de vista operacional. Mas isto é apenas um exemplo, como é evidente. Depois, há uma questão que, apesar de tudo, não ficou clara e que presumo que agora, havendo tempo para responder, é uma das tais perguntas que irá retomar para responder, que é a questão da dívida contraída pelo CTT. Qual é o motivo para existir dívida contraída pela empresa, e desde logo nos montantes que foram aqui apontados, e em que medida é que nós temos alguma explicação para este payout recorde, ou seja, para este pagamento aos acionistas, que é um valor recordista, internacional, de 208%, se não me engano, ou seja, para 100 de lucro, foram distribuídos dividendos aos acionistas de 208, ou seja, mais do dobro dos lucros. Isto significa descapitalização, significa dilapidar o património da empresa, e lá está. Não foi o senhor que estava em funções como presidente da empresa, mas qual é a orientação que está a ser então assumida por parte da administração em relação a isso? E o que está a ser feito, qual é a opção e qual é a decisão da administração da empresa relativamente à questão do agenciamento a privados na distribuição postal? Na distribuição postal, a informação que nos foi transmitida hoje é que há menos giros agenciados a privados pela simples razão que os privados, em muitos casos, estão a devolver à empresa, digamos, o serviço. E estão a desistir de fazer este negócio, chamemos-lhe assim, por manifesta incapacidade nos termos em questão o serviço contratado. E, portanto, há, quer do ponto de vista deste agenciamento, quer do ponto de vista da contratação de pessoal para o CTT, contratar trabalhadores, esta coisa de os trabalhadores serem contratados para 6 horas e fazerem 9 horas todos os dias, porque é manifestamente impossível cumprir os giros de distribuição nos termos em que estão definidos, nos horários em que estão contratados, e portanto há muita gente que entra para a empresa e depois vai-se embora passar os dias. E três ou quatro últimas perguntas que têm a ver com as lojas com pouca atividade. A expressão é vossa e eu acho que está na lei, as estações de correios. As estações de correios com muito pouca atividade. Queria perguntar, confirma-se que há em várias localidades orientações dadas aos carteiros para que os avisos para levantamento de correio registado deixem de ser colocados para levantamento na estação de correios e sim em outros postos, deixando as pessoas de ir à estação de correios? Isto é verdade? Não é? O que é que se pode explicar acerca disso? Sobre o Banco CTT e as estações de correios com o serviço financeiro do banco, confirma que se paga apenas uma pequena comissão na transferência do banco para a empresa CTT SA, que é proprietária da estação de correio e que tem os trabalhadores ao seu serviço na esmagadora maioria dos casos? Paga-se apenas uma pequena comissão por operação que está longe de pagar as despesas, seja os salários, seja o resto, custos operacionais e custos de despesas de funcionamento. Uma penúltima pergunta que tem a ver com a segurança social. Vai haver, segundo foi noticiado há dias, mais cerca de 100 mil pessoas que deixam de receber a sua pensão de reforma por cheque da Caixa Geral de Depósitos e passam a receber por vale postal. E isto é uma medida com um impacto que eu pergunto-lhe se foi medido, em que termos é que essa negociação foi feita com o Centro Nacional de Pensões, o que é que está previsto do ponto de vista das medidas para a distribuição postal, que preparação está a ser feita para fazer face à afluência de mais de 100 mil pessoas à rede de atendimento, que reforço nos fundos de maneio das estações de correios, porque há muitas pessoas, não estamos a falar do que vai acontecer, o que já hoje acontece é que há muitas pessoas que vão levantar a sua reforma, chegam à estação de correios e não há dinheiro para pagar, e, portanto, o que é que está previsto para a frente e com que negociação o CTT e o Governo decidiu remeter as pessoas para postos agenciados que podem encerrar para férias, que podem não ter dinheiro para pagar as reformas e que já têm tido tantos problemas, ainda mais do que nas estações. Peço desculpa, a última pergunta de todas, o contrato de concessão. Qual é o mandato e a orientação que a administração da empresa tem para seguir relativamente ao contrato de concessão e às negociações que estão pela frente nos próximos tempos em relação ao futuro? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder até a palavra, Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apreciei muito, digamos, o esclarecimento que quis fazer sobre o âmbito da sua intervenção, porque isso facilita também o meu trabalho. Não tenho certeza de ter percebido bem a pergunta do critério e, portanto, se a minha resposta não for a que espera, peço que me interrompa já. O critério na reabertura é justamente nas lojas em cujos concelhos deixou, as estações, em cujos concelhos deixou de haver estação. E portanto, essas 33. Eu tive medo que me tivesse a perguntar qual é o critério de escolha, de ordem. Eu isso não seria capaz de responder, até porque é difícil ter um critério. Desculpa, onde é essa? Sim, portanto, no fundo, a ideia é que deixe de haver concelhos em que não há uma estação. No que diz respeito ao valor das rendas dos serviços afetos ao serviço e ao valor do património imobiliário, eu não tenho condições de lhe responder, mas terei o maior gosto em fazê-lo. No que diz respeito à pergunta que fez, um pouco mais objetiva, sobre o valor das rendas dos serviços afetos aos serviços, digamos, dos correios, que se poupou pelos encerramentos, e também qual a receita associada à venda imobiliária, eu não tenho condições de lhe responder, mas terei todo o gosto, quando completamos as nossas respostas, em enviar essa informação. Na medida em que seja informação pública, nós temos, enfim, executados alguns deveres de gestão da informação. Não creio que aqui haja grande preocupação e, portanto, falo-emos, certamente, e naquilo em que haja reservas dessa natureza, também teremos o cuidado de acautelar. No que diz respeito à dívida contraída pelo CTT e ao seu comentário sobre o payout record, eu não querendo resguardar-me neste slogan que me saiu aqui de improviso, não dou aqui para tratar do passado, para tratar do presente e do futuro, sempre lhe direi, porque estive presente nessa decisão, que isto não tem nada a ver com dividendos, e aproveito para responder já a seguir à pergunta dos dividendos. O primeiro episódio de endividamento com algum significado, a empresa sempre teve dívida, apesar de ter uma dívida líquida negativa, ou seja, mais caixa do que financiamento, não se funciona sem financiamento bancário, para tesouraria, para, enfim, como é conhecido. Agora, este endividamento, líquido, positivo, ou seja, a aquisição de dívida, teve que ver com o tema do reforço de capital no banco para a aquisição do 321 e, portanto, foi dirigido a esse efeito. Na pergunta que o Sr. Deputado Vítor Fernandes Jesus, muito obrigado, me fez, havia uma pergunta se havia, no fundo, de haver uma dívida mobilizada para a Espanha e depois usada em Portugal. Eu nem preciso de saber, conhecer as razões, porque a gestão financeira de uma empresa, quer dizer, é indiferente, o dinheiro usa-se. Quer dizer, tem que haver um racional para a contração de dívida, mas depois onde for apropriado em cada momento. Portanto, tudo o que lhe quer dizer sobre essa questão é que a dívida foi para esse efeito específico, fosse capital do banco, com a compra do 321, que aliás fará com que, apesar de ter acontecido um pouco mais tarde do que o previsto, fará com que o banco entre em break-even operacional muito provavelmente ainda este ano, ou logo no início do ano seguinte, e portanto o banco passará a ser um contribuinte positivo daqui em diante. E não tem nenhuma relação com o pagamento de dividendos. Eu respondo já para os dividendos, porque essa informação é pública, aliás, foi tomada e divulgada ao mercado, aliás, a principal razão, na minha opinião, mas é uma opinião que não tem um valor institucional, é uma opinião pessoal, na análise que faço, para a degradação da cotação da ação, Sr. Deputado Fernando Jesus, é que o dividendo baixou muito. Nós tivemos, Eu não creio que haja, enfim, é impossível objetivamente dizer, mas que tenha alguma expressão, ou que haja mesmo investidores institucionais que estiveram na privatização da empresa que ainda estejam connosco. Porque justamente havia uma procura por dividendos, e eu não vou comentar esse passado. Agora, o que está dito, e eu não vejo nenhuma razão para alterar, é que os dividendos desta empresa passam a ser uma função dos seus resultados líquidos e não do resultado recorrente. Façam a ser, digamos, em função da disponibilidade, ou seja, correu bem, há dinheiro, parte desse dinheiro afeta a dividendos. E é por isso que o dividendo, eu tenho estes números ainda presentes, eu sou um pequeno acionista do CTT, o dividendo passou genericamente de valores próximos dos 40 e muitos cêntimos por ação para 10 cêntimos por ação, justamente porque foi o primeiro ano em que se pagou um dividendo em linha com o resultado. Portanto, quanto a isso, eu não tenho... Eu tenho a certeza que esta política de dividendos não há de ser alterada comigo enquanto a empresa estiver nesta fase, que é uma fase de grande investimento. Ninguém me fez essa pergunta, mas eu vou aproveitar aqui esta deixa. Os CDTs estão a atravessar a maior fase de investimento no setor postal do seu passado recente, dos últimos 30 anos. Nós estamos a investir 40 milhões de euros em equipamentos, em software, em sistemas e informação de pessoas para reforçar a nossa capacidade postal. A principal consequência é que a qualidade vai melhorar e a eficiência vai melhorar. No que diz respeito ao agenciamento de privados na distribuição postal, eu diria que o tema do agenciamento não é um tema de agora, quer dizer, quem criou a ideia, primeiro, é uma prática comum no mundo postal, em todo o mundo. Das coisas que eu aprendi recentemente é que há muitos operadores postais que têm níveis de agenciamento muito superiores ao nosso. Alguns, enfim, dois que sei de cor, a Finlândia e a Suécia, são operadores postais integralmente detidos pelo Estado, sueco e finlandês, respectivamente, têm níveis de agenciamento acima de 95%. E, portanto, o agenciamento, no nosso caso, foi criado há muitos anos atrás, muito antes da empresa ser privada. Curiosamente, os níveis de agenciamento não parecem ter alterado muito no passado recente. E, portanto, é uma forma, digamos, que em alguns casos é a forma mais eficiente e mais eficaz de atender. Nós sentimos uma preocupação em relação ao agenciamento que eu não associaria à qualidade dos contratos, como foi a sugestão do Sr. Deputado, tal como sentimos, dizem-me, pela primeira vez em muito tempo, talvez por boas razões, parece-me por boas razões, alguma dificuldade na contratação. Nós temos para as operações, quer uma realidade de contratação no último ano, quer uma disponibilidade orçamental para contratação nas operações no último ano, que não estamos a ser capazes de cumprir. Positivas, portanto, nós assim, vamos contratar mais pessoas do que aquelas que saem nas operações, e não estamos a ser capazes de... Não estamos. E no agenciamento, o tema é o mesmo. Portanto, no fundo, por razões que todos conhecemos e que alguns de nós explicam de forma diferente, em função das nossas preferências, a situação é melhor, felizmente, para o país, mas tem depois estas consequências. Portanto, e já agora sobre o tema do agenciamento, porque os postos são também uma forma de agenciamento, não sei se os deputados têm noção disso, mas a percentagem de postos agenciados face ao número total de pontos de presença, portanto estações mais postos, mantém-se praticamente estável desde muito antes da privatização. Aliás, é quase exatamente igual em percentagem, ou seja, o número de postos a dividir pelo número total de pontos de presença ao que tínhamos no ano da privatização. Em concreto, temos 74% e tínhamos 73%. Com alguma relatividade, naturalmente. Mas vamos lá ver. O principal racional do desenho e da implantação da rede postal é o de andar onde faz sentido. E, portanto, nós temos aberto muitos pontos de presença em zonas onde há muita gente. Quer dizer, dizem-me que se abriu recentemente com o modelo Continente, nas lojas, creio que Note, um conjunto de postos. Porquê? Porque há muita procura para a população que se concentra, digamos, os seus deveres ou os seus hábitos dessa natureza no fim de semana. O sítio onde é prático tratar dos seus serviços postais é o supermercado onde vão semanalmente. Eu, por exemplo, vou às compras com a minha mulher ao sábado de manhã. E, portanto, enfim, não deve haver aqui preconceitos. Agora, proximidade é também estar onde as pessoas estão. No que diz respeito à segurança social, eu não sei responder tudo, porque é um tema recente, creio que ainda não está fechado com a segurança social, que esta oferta passa a ser feita por nós, mas enfim, tudo faremos para que seja. e entendo que seria estranho não ser. Agora, o tema não é exatamente igual ao pelo que me dizem, o que vai acontecer não é exatamente igual aos vales que já temos, que são vales basicamente descontados no balcão. A pessoa vem ao balcão, entrega o vale e recebe o dinheiro, porque são, digamos, os cheques eram cheques, estes podem ser títulos também depositados, enfim, estamos a tratar disso, estamos a negociar isso, e gostaríamos, obviamente, muito de ser honrados com esse contrato. O contrato de concessão, que mandato tenho, ou a administração tem, não há nenhum sítio em que nós nos sentemos, exceto as Assembleias Gerais Anuais, não há propriamente a noção de mandato, mas eu posso dizer como é que eu vejo, digamos, a minha presença e a minha liderança da equipa executiva, e tenho a certeza, aliás, e tenho mesmo a certeza, isto não é retórico, de que esta é a nossa visão comum. O mandato que nós próprios entendemos é que temos que ter e temos que ser o operador de serviço postal universal. Eu, como cidadão, e portanto é daquelas coisas que eu não abdico por estar nesta posição, e portanto, no fundo, é uma das minhas linhas vermelhas, eu não me sinto bem, eu não me sentiria bem num país sem serviço postal universal. Como sabemos, há países na Europa que tomaram essa opção, e eu acho que Portugal não pode deixar de ter um serviço postal universal, e portanto o meu mandato é: nós faremos tudo para ser o operador de serviço postal universal, e portanto o meu mandato é só sermos nós. Agora, não há, quer dizer, nós não temos sequer a audácia de ter, quer dizer, temos obviamente preferências, mas quem tem que definir, quem tem legitimidade política, quem, para definir as condições em que os seus serviços públicos são prestados, é o Estado português, representado pelo governo português, seja esse governo for. E, portanto, os termos do contrato têm que ser definidos. Eu tenho, quando disse, convicções muito fortes, porque eu trabalhei muitos anos, como concessionário de autoestradas, neste país e noutros, e tenho, quando disse, ideias muito arrumadas. Não há nada pior do que ter um concedente fraco, portanto, eu gosto de concedentes fortes, e os contratos têm que ser bons. Bons não é fáceis para o concessionário. Bons é fortes para que o concedente possa impor aquilo que quer, a natureza dos serviços que quer, e portanto, o concessionário o que tem é que encontrar a forma de o fazer. E, portanto, o meu mandato é só querer que os CDTs sejam o próximo concessionário de serviço postal universal, e para isso tudo faremos. E, obviamente, tudo faremos que o contrato seja um contrato que preserve o emprego e a sustentabilidade da empresa.
Muito obrigado. Julgo que não há segunda ronda. Mas... O Banco CTT. Mas eu ia já agora... Mas eu ia somar algumas questões e aproveito e respondo, que é, nós gostamos muito de ter cá e vamos querer tê-lo cá mais vezes, mas eu queria ver se das próximas vezes damos um passo em frente. Nós temos um histórico que não podemos ignorar, de um conjunto de petições, não é a primeira, de alertas dos sindicatos que não versam tanto, embora algumas versem sobre o capital, se é público, se é privado, acho que essa é a matéria que está... discutida, mas é algo que o Parlamento tem a obrigação de preservar e de cuidar. Qualidade do serviço postal universal, que é aquilo que é o âmbito da concessão. E aqui nós temos que ser intransigentes, ou seja, por boas razões. Primeira, porque o CTT tem uma belíssima imagem, há um grande sentimento de pertença da comunidade, e eu vi nos sindicatos o amor que os trabalhadores têm na própria empresa, e, portanto, isso é bom para a empresa, é bom para a marca, portanto, ainda bem que estamos nesse patamar. Mas há aqui sempre algo que precisa ficar clarificado, até para evitar mais petições, porque elas têm origem nesse desconforto, na perda da qualidade de serviço, que é praticamente genérico e é praticamente assumido por todos que há. E também não negou que houve, de facto, ali 2016-2017 uma quebra da qualidade que originou um conjunto de debates. Eu gostava que pudermos resolver. Há aqui boas notícias, que é a abertura, eu não sei se postos de estações, porque nós andamos muitas vezes a explicar que é um posto, que é uma estação, qual é o menu de uma coisa e de outra.
Estações.
Mas estações.
Aquilo que nós erradamente chamamos lojas.
Lojas. Exatamente. Portanto, está na lei estações. O que significa que são estações do CTTs, onde já fechou, alugarão lojas, farão aberturas, e o menu será o menu de uma estação. Ou estamos a falar de reaberturas em acordo com municípios, com autarquias, como também já existe, e não é mau, porque a frase "estaremos onde faz sentido estar" faz sentido. O pior que nós podíamos ter era uma empresa que não tem critérios tão rigorosos, que está onde há procura, onde é rentável, porque senão se a empresa não é saudável, põe em causa todo o serviço postal universal e aí perdemos todos. Portanto, eu prefiro, porque o ministro, às perguntas que foram feitas, deixou uma afirmação perentória, vão abrir todas. E, portanto, não sei se o ministro já tinha conversado com a administração ou se há aqui uma posição coincidente entre o ministro e o Conselho de Administração, que se saúda. A minha pergunta é, de que é que estamos a falar? Porque elas já fecharam. Já percebi que as providências cautelares de um conjunto de municípios por encerramentos caem por terra, e, portanto, nessas já não vão fechar. As outras até vão abrir. E remeto porque nós temos, de facto, tivemos várias interações com o regulador, a última na semana passada, em que eu acho que o contrato de concessão pode ser sempre melhorado, como é evidente, mas acho que o contrato já tem margem suficiente para garantir qualidades mínimas de serviço, e o regulador tem os instrumentos, porque já lhe demos esses instrumentos para controlar, e também não vemos bem porque é que, ao fim de 20 anos e tão perto do fim, o regulador arranja critérios novos. Achamos que introduz um ruído e uma incerteza que era desnecessária. Sendo que o regulador dá um argumento, e por isso a minha intervenção, que me parece colher, que é, bom, isso acontece porque os CTTs podem conceder o serviço e nós não temos capacidade de controlar com a mesma eficácia a qualidade do serviço prestado nesses postos. E isso pareceu-me evidente. E os sindicatos chamaram-nos a atenção a isso. O que é que para nós é muito sensível? A segurança do serviço, o sigilo do serviço, a acessibilidade ao serviço. E, portanto, para nós isso é fundamental. E tivemos, e felizmente evoluímos. Tivemos momentos em que as pensões só eram pagas até ao meio-dia, foi resolvido, temos as notificações. E, portanto, nós precisamos de garantir que, mesmo que venham a existir, e o regulador comunicou-nos que reuniu com a ANAFRE, eu também já tinha a oportunidade de falar com a ANAFRE, lá sugeri até ao deputado relator que fizesse um pedido por escrito à Associação Nacional de Freguesias, qual é o entendimento da ANAP. Quero acreditar que alguns, mas as freguesias estão satisfeitas, não sei se é o caso dessa que quer obrigar o encerramento, porque querem elas próprias assumir esse serviço, como acontece, como diz agora, nos grandes superfícies, porque eu acho que o horário fica alargado, a acessibilidade aumenta, a qualidade não diminui, desde que o CTTs garanta ou desde que o contrato esteja lá de facto, como diz o regulador, que tem dúvidas, eu gostava de eliminar essa dúvida, é que quando estamos a falar de um posto ou de uma estação que abre numa junta de freguesia, a qualidade daquilo que é o Serviço Postal Universal se mantém intacta, tal e qual está no contrato, e o que os CTTs garantem que é assim que acontece. Porque isso elimina... Porquê? Porque eu tenho que ser tenho que respeitar aquilo que é a autonomia do poder local. E que temos nós em cima da mesa um conjunto de matérias de centralização vasta, ou seja, passar mais competências, mais serviços às autarquias não fazia sentido, mas chegar ao CTTs não pode ser, tem que ser os próprios, não, pode ser. Agora, não podemos permitir, o regulador deixou essa dúvida. Aliás, se não estou a falhar, até disse que era isso que estava na origem do aumento dos critérios e do reforço da ação do regulador, era que havia uma zona onde ele sentia que fiscalizava com menos competência, com menos qualidade, que era, e daí a reunião do regulador com a Associação Nacional de Freguesias, que era os postos e as lojas abertas, já não vou para aqueles que estão abertos não em freguesias, mas estão abertas em lojas comerciais ou outro tipo de estabelecimentos, que aí, de facto, os sindicatos também nos deram conta que havia quebras, e para nós inaceitáveis, sejamos claros, quer da confidencialidade do correio, quer da regularidade do correio, quer da acessibilidade do correio. E, portanto, que eu quero acreditar que os CTTs encontrarão modelos mais inteligentes e mais eficazes de fazer com que toda a gente continue a receber o seu correio, a sua encomenda ou o seu postal. E isso não me choca, desde que cumpra com aquilo que é o espírito do Serviço Postal Universal. Porque isso acho que elimina, juntamente com a notícia que vão abrir e que não encerra mais nada, acho que elimina aqui um conjunto de dúvidas. Não eliminará aquela daqueles que acham que o capital deve ser da público ou privado, mas isso é matéria que nos mantém entretidos aqui, e ainda bem, senão não ficávamos sem matéria para discutir com alguma vivacidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua permissão, vou responder à pergunta do deputado Bruno Dias, que confesso que me passou, me peço imensa desculpa, até porque tinha imensa vontade de lhe responder. Vamos lá ver, primeiro esclarecimento, o Banco CTT tem os seus custos diretos totalmente imputados ao banco. O que está em causa, totalmente imputados ao banco. Portanto, o que são custos diretos do banco, é o banco. Salários, sistemas, tudo aquilo que é...
Os trabalhadores ganham como bancários?
Os trabalhadores estão todos em multiemprego e, portanto, são empregados formalmente do CTT e do Banco CTT. Não, todos os trabalhadores que em multiemprego ou podem prestar serviço no Banco CTT tiveram formação, passa a expressão formal, no Instituto de Formação Bancária. Portanto, senão, aliás, não poderiam desempenhar essas funções. Portanto, custos diretos vai tudo para o banco. O que é que está em causa? Custos partilhados. E a forma mais rápida e mais sintética que tenho de responder, Sr. Deputado, é que os custos partilhados e a afetação de custos partilhados ao banco é a mesma que sempre foi feita, desde há, creio que, décadas, aos outros serviços, ou se quisermos, negócios, áreas de negócios, que o CTT presta. O caso mais óbvio é o Expresso, mas também, sei lá, a venda de lotarias, a venda de produtos de retalho nas lojas, portanto, a venda de dívida pública ao retalho. A dívida pública portuguesa, como sabem, nós somos o maior colocador de dívida pública da República junto ao retalho. Portanto, os critérios de afetação são exatamente os mesmos. Há aqui um tema com a Anacom, a propósito do ano de lançamento do banco, em que houve um conjunto de custos de lançamento do banco, tipicamente associados à construção, digamos, à inserção das lojas Banco CTT nas estações de correio, que tiveram um impacto positivo também para as estações, e entendeu-se que nesse ano, no fundo, isso era a forma mais prática de fazer a afetação. Mas a partir do primeiro ano pleno, que é o ano 2017, é exatamente o mesmo critério. E, portanto, tem que ver com a ocupação, tem que ver com o volume de negócio, tem que ver com uma série de outras coisas, com os eventos praticados, etc. Voltando então para as perguntas, e peço desculpa pelo esquecimento, foi totalmente não intencional. Relativamente às questões do Sr. Presidente da Comissão, o Dr. Helder Amaral, eu tenho, enfim, percebo a ênfase no tema da qualidade. Eu tive o cuidado, digamos, de iniciar a minha intervenção, que não contava, aliás, fazer, referindo a qualidade como o primeiro, ou o segundo, cronologicamente, dos critérios que nos preocupam, é decisivo, e repito algo que já disse mais de uma vez nesta sessão, considero que é o principal elemento de sustentabilidade do SPU e, portanto, da empresa. Depois queria também garantir que não há confusão naquilo que é esta revelação que fiz hoje em relação à reabertura. O que está em causa não é reabrir tudo o que se fechou. O que está em causa é reabrir as estações de correios nos concelhos que ficaram sem estações.
A princípio, um concelho, uma estação.
Não vai haver nenhum concelho, um dia, sem estações. O de correios, do CTT. Nós vamos continuar a abrir, usemos agora postos, como temos aberto até agora. Há hoje bastante mais pontos de presença de correio do que havia, por exemplo, quando se privatizou. E isso vai decorrer da nossa necessidade de presença. Agora, justamente o tema dos postos, e aí, digamos, é multifacetada a sua preocupação. Primeiro, os postos não têm todos a mesma qualidade, mas um dia terão que ter todos a mesma qualidade. Em todo o caso, há auditorias aos postos de correio e há certificações, por parte, enfim, que são feitas por entidades independentes e que são enviadas à Anacom. E há depois um processo de certificação, que é um processo, digamos, próprio, nosso, voluntário, dos postos. E os postos certificados são postos que, obviamente, nos dão mais garantias de um desempenho mais próximo do impecável do que aqueles que ainda não estão. Portanto, essa preocupação também é nossa. E é por isso, aliás, que estamos, neste momento, pela informação que tenho, já está desde fevereiro do lado da ANAFRE, a querer fechar o protocolo com a ANAF para justamente todos esses temas serem tratados, incluindo a forma como, digamos, a presença de postos CTT nas juntas de freguesia é remunerada. Só tenho mais dificuldade, porque não queria avançar para uma zona, digamos, de menos objetividade nesta parte da discussão, até porque estamos a acabar, e acho que consegui fazer até agora, mas não consigo deixar de comentar, digamos, essa justificação do aumento dos critérios, porque, Sr. Presidente, os critérios têm muito pouco a ver com os postos. Digamos, os termos dos postos e da qualidade dos postos é muito sério, levamos-lo muito a sério, daí esta iniciativa de certificação, em que um dia todos os postos serão certificados, mas é distribuição. Isso não tem nada a ver com a distribuição. Há dois mundos, Eu confesso que eu próprio não tinha essa noção há pouco tempo.
Mas ele deixou essa ideia?
Uma coisa é a distribuição. A distribuição é feita numa rede que está nos CDPs. O público não contacta com essas pessoas, só contacta com os carteiros quando eles lhe batem à porta. Ou quando se cruza com eles na rua. Isso é um mundo. Depois o mundo em que nós, enquanto clientes, vamos às estações de correio ou aos postos de correio. E, portanto, os critérios de qualidade praticamente não tocam nos postos. E, portanto, essa explicação, porventura, não é a mais apropriada. Mas terminando como comecei, percebo o tema da qualidade, é para nós elemento essencial. Acho que esta trajetória recente, felizmente, volta a estar no bom sentido. Acho que esta decisão de proximidade, de reabertura de lojas, de estações de correio em todos os concelhos que não têm a interrupção definitiva do processo de encerramento de estações de correio, enfim, repito, com exceção eventual de Venda Nova. O investimento que estamos a fazer na rede postal, com vista a sermos mais eficientes à sua sustentabilidade, o aumento da qualidade e a preservação do emprego, são traços que eu acho que são muito importantes, enfim, e que gostava que sentissem que o entusiasmo com que partilho estes temas é genuíno, e a minha confiança de que teremos uns CTTs capazes de recuperar a imagem de reputação e de proximidade e este sentimento de pertença a que alude, é seguramente aquilo em que estou mais empenhado e em que a equipa que lidero, com muita honra, pensa também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos assim por encerrada a nossa reunião. Queria obviamente agradecer ao Sr. Professor João Bento e à equipa que o acompanha de forma simpática e completa, contente de responder a todas as perguntas. O deputado relator tem aí muito trabalho, ainda vai ter mais. E, portanto, cá estaremos para ler com atenção a petição. Muito obrigado a todos e um bom feriado.